tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio de número 209 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 209, eu estou aqui, adivinha, é claro, com o nosso, meu, seu, nosso trio favorito do Terraço Cast. Vamos a eles. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bom? Comentar, né, a decisão do Copom que saiu agora há pouco, né, de manter a taxa de juros aí em 2% ao ano.
Fala, Renata. Tudo bem? Nervos devem estar à flor da pele aí, hein? Chegando o dia D, né? Eleição aí é meio bagunçado, mas tá chegando o dia principal, vamos dizer assim. Tudo certo?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a novamente, Renata da Califórnia, falando aí um pouco de eleições nos Estados Unidos e as novidades, as notícias sobre a pandemia, o Covid-19.
E também ela, sempre com suas belas análises e também previsões do tempo. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, gente. Oi, Caio. Oi, pessoal. Falando diretamente aqui do Deserto Saara, né, mais conhecido como Cidade de São Paulo, que continua o Deserto do Saara.
É isso aí. Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos aí nessa quarta-feira, Banco Central, Copom, definido aí que a taxa de juros permanece em 2%, mas, conforme todas as pessoas que já escutam esse podcast há um certo tempo, já veem as análises, que quase sempre são suas, ou também da Raquel, a respeito dos juros, já sabe. O importante não é necessariamente a decisão tomada em si, mas sim o comunicado e depois a ata, né? O que, que aquela decisão quis dizer na prática por parte da autoridade monetária. Conta para os nossos queridos ouvintes o que é que o comunicado soltado logo após, comunicado liberado logo após a decisão de manter os juros, a Selic, em 2% ao ano, dizia.
A decisão já esperada, né? Ninguém tinha muita dúvida de que esse era o caminho que o Copom ia fazer, mas sim, mais uma vez, era aquelas decisões no qual o comunicado é mais importante do que a decisão em si, né? Porque o comunicado é uma janela ali na cabeça dos membros do Copom e da opinião média de que o comitê tem sobre, né, a economia brasileira e os rumos que a economia vão tomar, para onde vão as variáveis macroeconômicas e, consequentemente, para onde vai a taxa de juros, né? Então, a gente teve essa reunião, acho que o comunicado foi um pouco diferente do que muita gente esperava. Eu, inclusive, eu esperava uma mensagem um pouco mais forte em relação ao fiscal, uma mensagem no qual colocasse até que o chamado forward guidance, ou seja, o compromisso de manter a taxa de juros em 2% por bastante tempo, tivesse um pouco em xeque na visão do Banco Central, mas não, muito pelo contrário. O Banco Central deixou muito claro que as condições necessárias e suficientes para que o forward guidance continue ativo existem. A inflação ainda longe da meta no horizonte relevante de política monetária, em diferentes cenários, que ainda não houve ruptura fiscal, né? Então, o Banco Central falou desse IPCA mais alto que a gente tem visto nos últimos dias, disse que isso ainda não é um problema, que não é algo que o leve a mudar a sua trajetória, dado que ele acredita que esse é um choque temporário. Então, o Banco Central deixou claro ali que a Selic fica onde está, vai ficar por mais tempo, e que uma subida de juros só aconteceria numa frustração fiscal muito grande, no governo abandonando de fato o teto e indo para mais endividamentos e afins. Então, acho que é um pouco essa mensagem. O mercado, a curva de juros precifica uma coisa diferente, uma coisa importante que a gente tem que ficar de olho, né? Mas é uma coisa bastante importante aí, esse comunicado. Vamos ver como é que vai reagir o mercado amanhã. Vai ser um comunicado bem diferente, acho que, do que as pessoas estavam esperando, né? Principalmente os agentes de mercado esperavam uma linguagem um pouco mais forte em relação ao fiscal, o que não aconteceu.
É, Vitor, pelo visto, então, como disseram algumas pessoas aí na tal Fintuit, famigerada Fintuit, o Banco Central decidiu dar o all-in. Ou, na versão brasileira, adaptada ao truco, decidiu avisar que está com o zap, decidiu meter o truco. Enfim, piadas à parte, uma coisa que é muito importante a gente parar para pensar, e de fato, né, Vitor, você até já comentou sobre isso aqui nesse querido podcast anteriormente, o objetivo do Banco Central é justamente a estabilidade da moeda e o controle do nível de preços ao longo do tempo. Então, o que que o Banco Central olha? O nível de preços ao longo do tempo. Se as expectativas mostram, sinalizam de alguma maneira que isso está dentro de um intervalo controlado, não há por que ter um desespero, ter um aumento de juros do nada e tudo mais. É uma questão muito delicada, porque como você bem apontou, Vitor, né, o mercado precifica uma outra coisa, uma coisa diferente. Porém, e por mais complicado que isso seja, o Banco Central, ele é autoridade monetária, e o objetivo da autoridade monetária não é acompanhar o curto prazo da situação. E sim, o objetivo é manter o longo prazo, ou pelo menos no intervalo considerável de tempo, dentro da margem. No caso, o que também me parece surpreendente é o fato de não terem reforçado tanto o aspecto fiscal. Porque, novamente, você que ouve esse podcast já sabe disso, mas eu vou frisar, o aspecto fiscal é o que está pegando mesmo e não permite, pelo menos da maneira que está sendo encaminhado agora, né, com o caminho da nossa dívida pública nos últimos 10 anos e tudo mais, não permite que esses juros fiquem nesse nível por muito tempo. Vamos ver por quanto tempo. O único questionamento que eu gostaria de deixar aqui para os queridos ouvintes é o seguinte: um país como o Brasil, que não acerta suas contas e não corre atrás do prejuízo de maneira nenhuma, não indica que vai aumentar impostos, nem que vai cortar gastos, não indica basicamente nada. Todo dia um plano novo que depois vira fumaça no mesmo dia, às vezes. Esse país vai aguentar muito tempo com juro real negativo? Então, é uma pergunta difícil. Por mais que tenham outros fatores também, o Vitor já os elencou em outros episódios, que sinalizam que de fato a inflação vai ficar muito baixa, o custo de financiamento e o prêmio de risco exigido vão ficando cada vez mais delicados conforme a situação fiscal segue delicada. E se a gente chutar o teto de gasto, então, nem se fala. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, levanta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional. Como dito em episódios anteriores, que apesar de ser dominado pelo coronavírus em 2020, né, essa pandemia que estamos vivendo, com a aproximação das eleições, né, e no caso agora dia 3 de novembro, daqui pouquíssimos dias depois de você ouvir esse episódio, que saiu nessa sexta-feira, como esse dia se aproxima e o impacto disso é muito grande, conte para nós sobre as eleições nos Estados Unidos, o que que dá para a gente ter aí de previsões até agora, né? Até temerário falar em previsões, né? Previsão ficou um negócio complicado, mas enfim, o que a gente tem de previsões até agora e também atualizações a respeito do coronavírus.
Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, vou começar falando das eleições, afinal a gente está uma semana das eleições aqui nos Estados Unidos, na verdade quando vocês escutarem o podcast vai faltar até menos, mas a gente grava na terça, então tá faltando uma semana aí pro grande dia das eleições que acontecem aqui no dia 3 de novembro. É sempre na primeira terça-feira de novembro. E aí, como vocês sabem, né, o esquema de eleição nos Estados Unidos é um pouco diferente, na verdade, bem diferente do que acontece no Brasil ou em alguns outros países, porque é uma eleição de certa forma indireta, que depende aí dos colégios eleitorais. Então, como é que funciona? As pessoas vão votar na urna, normalmente, né, na verdade aqui você pode votar pessoalmente ou pelo correio e escolher o seu candidato. E aí, cada estado, dependendo do tamanho da população, tem um número de delegados e esses delegados vão escolher o representante do estado e que aí vai ser o indicado daquele estado para a corrida presidencial. Então, vamos supor, por exemplo, aqui no caso da Califórnia, onde eu moro, é o estado mais populoso dos Estados Unidos. A Califórnia tem direito a 55 delegados, então seriam 55 votos no colégio eleitoral. O total de votos são 538 e ganha aquele candidato que conseguir 270 270 votos no colégio eleitoral. Então, esse 270 é o número mágico. E aí, os estados mais populosos têm mais delegados, os estados menos populosos têm menos. A Califórnia, como eu falei, é o que tem mais, tem 55. E os estados menos populosos que têm menos, têm 3. É dessa forma que funciona. Então, se a gente faz pesquisa para ver, assim, disputa eleitoral, essa questão tem que ser considerada, porque não adianta, né? Por exemplo, a Hillary Clinton, ela ganhou no voto popular, ela teve mais votos das pessoas do que o Donald Trump, mas ela acabou perdendo no colégio eleitoral porque ela perdeu em alguns estados que são mais críticos, em que as eleições são mais disputadas. Então, como é que isso funciona? Tem, aqui nos Estados Unidos, tem alguns estados que tradicionalmente ou historicamente sempre votam com um determinado partido, são tradicionalmente mais conservadores ou mais progressistas. Então, por exemplo, a Califórnia é um estado que é tradicionalmente mais progressista, na verdade, era um estado republicano. A partir de 1988 começou a votar. A última vez que a Califórnia votou no candidato republicano foi o George Bush pai, né, em 1988, e desde o Bill Clinton que a Califórnia tem escolhido tradicionalmente candidatos do Partido Democrata. E tem alguns estados que são tradicionalmente mais republicanos, e você tem o que a gente chama aqui de swing states, que são os estados que mudam mais, né, que variam mais. Depende do candidato, depende da situação econômica, depende de uma série de fatores, são os estados que as eleições são mais disputadas. Esse ano a gente tem 13 estados em que são esses swing estados, né, são estados em que as eleições estão mais disputadas, então é por isso que a gente não pode cravar ainda, né, ou mesmo o Biden estando na frente nas pesquisas, é complicado você cravar primeiro porque a gente já viu o que aconteceu nas últimas eleições de 2016, então todo mundo tem medo de dizer quem vai ganhar a eleição, porque, né, o favoritismo da Hillary era bastante grande na última eleição e ela acabou perdendo. E fora isso, é essa questão, né, é muito volátil porque você tem alguns distritos, alguns condados dentro desses estados que acabam decidindo a eleição. É uma coisa meio complicada porque são poucas pessoas que acabam escolhendo, de fato, o presidente dos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui os estados que estão mais concorridos, né, os olhos estão mais voltados para dois estados, né, que é a Flórida e o Texas. O Texas é um estado que tradicionalmente vota para os republicanos, mas tem mudado, né, várias cidades do Texas, cidades grandes, têm crescido. Então, por exemplo, Houston, Austin, são cidades do Texas que têm aumentado de população, são cidades tradicionalmente democratas. Então, o Texas é um estado que tem ultimamente mudado um pouco a cara, né, talvez possa virar aí um estado democrata, vamos ver. Então, esse é um estado que o foco está muito concentrado lá, porque é o segundo estado mais populoso. Então, o Texas tem 38 delegados, então isso faz muita diferença. Outro estado que a gente está de olho também é a Flórida, né? A Flórida é sempre um estado importante para a decisão eleitoral. A Flórida também é um estado populoso, tem 29 delegados, então também é um estado muito importante, porque a Flórida a gente nunca sabe o que vai acontecer. Inclusive, é importante a gente saber a decisão na Flórida, porque vai depender, talvez, disso, da gente saber no dia da eleição, na próxima terça-feira, se a gente vai ter o resultado, a gente vai saber quem é que ganhou a eleição, ou se a gente vai passar aí por um período aí de aflição e agonia até saber quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, se o Biden ganhar na Flórida, é muito provável que ele seja o próximo presidente dos Estados Unidos, mas se perder ou se ficar confuso, se a gente não saber o resultado lá, isso pode se estender. Do lado do Trump, tanto o Texas quanto a Flórida, o Biden parece que está um pouco na frente, mas são estados em que a eleição ainda está bastante disputada. Do lado do Trump, a gente tem dois estados que o Trump está na frente, mas que a eleição também está muito próxima. Um é Ohio e outro é Georgia. O Trump está na frente, mas com menos de 1% de vantagem. Então, são estados aí que também podem surpreender, mas a gente não sabe. Então, vamos ficar de olho e, né, na próxima... Eu vou até pedir para o Caio para deixar eu falar o podcast na quarta-feira, na semana que vem, para, de repente, já passar para vocês uma informação mais clara de como é que vai ficar a eleição nos Estados Unidos, porque se eu gravar na terça-feira à tarde, eu não vou ter uma informação muito diferente da que eu tô passando agora para vocês. Mas então, vamos ver, a eleição muito disputada, né? Acho que vai fazer muita diferença, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, quem ganhar essas eleições. Acho que o mundo inteiro tá de olho aí nos Estados Unidos. Falando agora de Covid, a gente tem uma série de vacinas aí que estão nas fases finais de testes, quem sabe aí conseguindo pedir autorização emergencial para serem aprovadas para começar a vacinação até o final do ano. Mas assim, isso, mesmo que isso acontecer, a gente não tem muita esperança de grandes vacinações até o final do ano, né? Talvez comece alguma coisa com profissionais de saúde, alguma coisa assim, mas é muito provável que a vacinação mesmo aconteça só o ano que vem. Mas dessas vacinas, a gente teve a retomada, né, dos testes da AstraZeneca e da Oxford. Os testes ficaram parados quase quase 2 meses por conta daquele caso que a gente teve, né, de um paciente que teve uma reação adversa, uma mielite transversa, mas foi concluído que o problema não era efetivamente da vacina, então os testes foram retomados e essa vacina continua aí entre as principais que podem ser aprovadas logo. Tem a vacina da China, né, que tá com todo esse processo que vocês têm acompanhado no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente tem também a vacina da Pfizer, que ela é uma parceria com uma empresa da Alemanha, que anunciou que deve terminar a fase 3 e deve pedir autorização para emergência até o final do ano, até dezembro. E também a vacina da Moderna também aí tá nas fases finais de testes. Então, assim, sendo otimista, eu acredito que no começo do ano de 2021 a gente começa aí a vacinar a população. Mas é claro, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes, não há garantias, esses podem acontecer novos atrasos, podem ter problemas de produção e tudo mais, mas eu tô bem otimista, assim, acho que a questão das vacinas tá sendo bem encaminhada, as empresas parece que estão fazendo os testes de maneira segura, eficiente, cuidadosa, e mais os resultados que estão sendo apresentados estão sendo muito positivos, né? A vacina da AstraZeneca demonstrou uma forte indução de resposta imune, principalmente em idosos, que é a população, né, mais vulnerável ao Covid, então a gente tem aí boas perspectivas em termos de vacina. Em termos de contágio, as perspectivas não são tão boas, no caso, pelo contrário, né, são bem ruins, a gente está começando aqui a esfriar, começando o inverno no hemisfério norte, e com isso os casos têm aumentado muito, principalmente nos lugares mais frios aí, nos lugares, né, na Europa, que teve aquela primeira onda muito forte, na Bélgica, na Itália, na Espanha, eles conseguiram reduzir os casos muito drasticamente, né, ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos aí, que entraram nesse platô, né, de que nunca reduziu os casos muito, a Europa conseguiu reduzir, mas agora tá vendo de novo um aumento importante dos casos, as pessoas voltam, né, a se encontrar ou ficar mais tempo em lugares fechados, e foram liberadas várias atividades também, então os casos voltaram a crescer, e agora vários países já estão discutindo aí novas medidas restritivas, né, toque de recolher, novas formas de lockdown, então tem toda essa discussão política também, vocês devem estar virando os olhos quando eu falo isso, né, porque todo mundo tá cansado, ninguém aguenta mais, né, tem todo o psicológico influenciando nessas decisões também, mas o fato é que os casos têm aumentado, a gente não tem cura ainda, a gente não tem vacina, o que a gente tem é uma melhora no atendimento hospitalar, então o que a gente tem visto é que os médicos, né, os enfermeiros, a equipe de saúde que tem atendido os doentes aprendeu melhor, por tentativa e erro, digamos assim, a como administrar esses pacientes, a hora certa de entubar, como é que faz a ventilação mecânica, né, a ventilação mecânica não é só colocar um tubo e ligar na tomada, né, você tem vários parâmetros ali para definir qual é o melhor tipo de ventilação mecânica, que depende um pouco da doença, então se o paciente tem enfisema, se o paciente tem pneumonia, se o paciente está precisando entubar porque por um problema neurológico, a intubação não é igual, então isso foi sendo aprendido com o tempo e a mortalidade intra-hospitalar caiu bastante, mas ainda assim é muito alta se comparada a outras doenças, então o Covid, né, quando a gente interna o Covid, não é uma gripezinha, é uma doença séria com alta mortalidade, então a gente ainda tem que se preocupar bastante com isso até ter aí um remédio ou uma vacina que realmente resolva o problema, mas que a gente ainda não tem.
Renata, sobre as eleições aí dos Estados Unidos, eu vou falar um negócio. Eu acho que a coisa mais interessante que eu li, e eu acredito que eu tenha te mandado, mas se eu não te mandei, você vai descobrir agora. Alguém colocou no Twitter recentemente: o campeonato carioca é mais organizado que as eleições dos Estados Unidos. Mude minha opinião. É complicado, são muitas regras, essa questão de contagem de votos, voto por correio. Se, de fato, e você disse em alguns episódios anteriores, caso não seja uma votação que, de fato, mostre-se uma diferença razoável entre a pessoa que vencer e a pessoa que sair e a pessoa que não venceu o pleito, vai ter um questionamento grande e sabe-se lá Deus quanto tempo vai demorar para essa apuração ocorrer. Em todo caso, queridos ouvintes, fiquem tranquilos que na semana que vem todas as atualizações possíveis virão no boletim internacional a respeito disso. E sobre o coronavírus, eu só queria dar uma atualização. Depois do que você nos enviou, Renata, a Alemanha e a França decretaram oficialmente lockdown a partir dessa sexta-feira, a partir desse dia que você está ouvindo esse episódio. Então, seguem as recomendações de tomar cuidado e tudo mais, porque é uma doença que tem um nível de transmissão muito rápido. Ah, mas ela tem uma letalidade menor do que outras doenças? Tá, tudo bem. Só que se o número de casos avançar muito rápido, isso pode sim influir em um nível maior de internações, isso pode sim influir em um aumento do número de mortes. Para vocês terem ideia, a Reuters fez um levantamento. Na semana passada, vocês ouviram a Renata falando que a gente tinha superado a barreira de 40 milhões de casos. Só entre a terça-feira e a quarta-feira, foram 500 mil casos ao redor do mundo. Então, isso, imagina, 40 milhões de casos desde janeiro e 500 mil casos em um dia. Ah, mas interna muito pouco, tem uma letalidade baixa. Faça aí uma conta de padaria que vocês vão imaginar o que é que pode acontecer. Então, continuem se cuidando. Ainda não tem vacina, ainda não tem tratamento. A questão não está fechada. Estamos hoje, você que está ouvindo esse episódio, no dia do seu lançamento, estamos hoje no último dia de outubro. No último dia útil de outubro, no caso. E ainda não temos uma decisão fechada sobre isso. Então, continue tomando cuidado. Seguro morreu de velho, já sabe. Nessa altura do campeonato, se tem uma coisa que não dá para falar é não sabia que dava para pegar o coronavírus. Ou não sabia que era só aglomerar e pegar. Enfim, continue tomando cuidado. Vamos então pro terceiro assunto do episódio de hoje. Então, Raquel, de fato, né? A Renata levantou a situação eleitoral lá nos Estados Unidos. Porém, uma coisa que a gente jamais pode se esquecer é que o Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, depende muito dos rumos que vão ser tomados nas maiores economias do mundo. E os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Conta para os nossos queridos ouvintes o que é que a gente pode esperar a respeito de resultados diferentes nesse cenário eleitoral dos Estados Unidos. Se Trump ganhar, o que deve acontecer? Se Biden ganhar, o que deve acontecer? Conta para os nossos queridos ouvintes.
Pois é, Rê, depois de toda a sua explicação, né, do sistema, né, o sistema americano realmente é bem diferente do nosso aqui no Brasil. Então, é bom a gente entender isso, né, porque sempre tem aquelas pessoas que falam que, ah, não, as pesquisas não sabem nada, não entendem nada, né, e na verdade, sem entender que, na verdade, o sistema deles é bem diferente, né, o sistema que tá tendo aí nos Estados Unidos é bem diferente do nosso aqui do Brasil e tem diversos pormenores, principalmente essa questão de cada estado ter o seu próprio peso. Diante de tudo isso, a gente fica pensando qual que é o impacto, qual que vai ser o impacto aqui no Brasil. Bom, falando meramente de mercados, né, a gente deve esperar uma volatilidade aí no Ibovespa, né, qualquer que seja o resultado, porque a gente vai ter volatilidade, certeza, no mercado americano, né, aí no S&P, que a gente sabe que toda vez que tem eleição, tem volatilidade. Na minha opinião, o cenário que vai trazer mais volatilidade vai ser aquele se a gente não tiver, se passar, se a gente se falar na próxima quarta-feira e você falar, olha, pessoal, eu não sei quem é ainda o presidente, né. Então, se a gente tiver um cenário em que os resultados das eleições demoram para sair, né, com uma disputa acirrada e o Trump resolve aí entrar, enfim, judicializar o resultado. Então esse, na minha visão, seria o pior cenário, o cenário de maior volatilidade, que a gente ficaria num, né, os Estados Unidos ficariam aí num vácuo, né, de presidente eleito, porque lembrando que o presidente mesmo, Donald Trump, ele vai continuar presidente até a metade de janeiro. E o que a gente tem que pensar aqui em termos de Brasil, né, em termos de economia? O que significa a vitória do Trump ou a reeleição do Trump ou a eventual vitória do Biden? Eu acho que muita gente fala sobre o fato de que, né, o Bolsonaro, as coisas mudaram muito com o Bolsonaro e o Trump no poder, que eles têm essa afinidade ideológica. Eu tendo a discordar e, na verdade, na própria semana passada, né, foi um exemplo disso nas últimas duas semanas, na verdade, porque a gente teve há duas semanas atrás o anúncio de um certo acordo comercial, né, que tava falando pela mídia, um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, o governo muito empolgado aí com o anúncio, mas na verdade o que a gente viu, né, como eu já esperava, não é um acordo, que a gente tem que lembrar que o Brasil ele não pode assinar nenhum acordo de livre comércio com nenhum país fora do Mercosul, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que, assim, aquilo não era um acordo comercial, né, quando eu comecei a ler, tendo trabalhado de perto com isso, eu percebi já de cara o que era, né. Basicamente foi uma carta de intenções aí, de áreas que os dois países poderiam trabalhar juntos, falou sobre anticorrupção, então temas muito, assim, vamos dizer, internacionalmente falados, diplomaticamente falados, né? Então, basicamente um blá 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 aí pra afirmar alguma coisa antes que potencialmente o Trump saia do poder e o Brasil também possa dizer que ele atingiu alguma coisa dessa amizade, né? A coisa mais concreta que aconteceu, de fato, foi o apoio dos Estados Unidos ao Brasil iniciar um processo de acessão ao OCDE, basicamente quando o Macri, né, perdeu as eleições lá na Argentina, ficou muito claro que os Estados Unidos não iam mais apoiar a Argentina, e os Estados Unidos tinham aquela posição de só apoiar um número menor de países, porque não concorda aí com o aumento da OCDE tão largamente. E aí passou a apoiar o Brasil, mas acontece que com toda, enfim, com a pandemia, tudo isso tá meio paralisado, e existe o fato de que a retórica do presidente Bolsonaro em relação ao meio ambiente tem piorado, se tornado mais forte no sentido de ser de um lado oposto do que acreditam e defendem muitos países europeus. Então isso pode acabar criando também um problema aí, em que, bom, legal, os Estados Unidos estão apoiando, mas os outros países europeus não, e voltamos à estaca zero, né? Porque precisa ser um apoio unânime, né, dos países para que um novo potencial membro comece o processo de acessão, enfim, e aí ainda tem bastante água para rolar ainda depois disso, né? Então, em termos, assim, comerciais, o que a gente viu, diplomáticos e comerciais, com o Trump e o Bolsonaro no poder? Basicamente, nada. Né? Então, eu acho que uma reeleição do Trump, ela continuaria esse status quo, né? De talvez alguma coisa, talvez alguma amizade. Mas o Trump, a gente não pode esquecer que o Trump é bem protecionista, né? Ele é um presidente que, enfim, desde o começo não esconde isso, né? Enfim, é a plataforma dele mesmo, que é uma plataforma mais protecionista, é menos em favor aí das instituições internacionais, menos em favor do comércio global. E isso acaba, né, prejudicando qualquer tipo de intenção aí de negociação em termos globais ou até em termos bilaterais. Por quê? Porque o Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil compete com os Estados Unidos, né? Como fornecedor, principalmente como fornecedor de commodities aí, um grande produtor agropecuário aqui e os Estados Unidos, e fornecem produtos para a China. O status, assim, o momento que a gente tá agora é quase que o pior dos mundos, né? Agora não, porque com a assinatura do acordo, com a assinatura não, né? Com o acordo, mais ou menos, aí, fase 1 entre China e Estados Unidos, a China havia se comprometido a comprar, né, muitos produtos, aumentar a compra de produtos agropecuários dos Estados Unidos. Acontece que a China não, ela ainda tá bem longe desse target, né? O último dado que eu olhei de setembro, eles continuavam bem longe aí do target pro final do ano. Ao que eu entendi até agora, a China tá meio que deixando ver o que vai rolar, ver o que vai acontecer, quem vai ser o próximo presidente e o que vai acontecer com os termos desse acordo, né? E o que o Brasil tem a ver com isso? Ele tem a ver que enquanto a China não aumenta essa compra dos Estados Unidos, o Brasil que sai ganhando, né? A gente nunca exportou tanto pra China, principalmente aqueles produtos em que a gente compete com os Estados Unidos, principalmente porque o Brasil tá aí, o real tá muito desvalorizado, então tá muito mais barato, a China não se vê aí na obrigação de aumentar as importações de produtos americanos e a gente sai ganhando nessa brincadeira. Qual que seria mais lógico? A gente tem que pensar no sentido de que, poxa, um acordo entre as duas maiores potências globais, no fundo, vai ser positivo, né? No net, ele é positivo, porque a aversão a risco, né, que surge com tanta incerteza em relação ao comércio global, ela é muito pior e ela acaba trazendo aí um apetite, assim, uma ausência de apetite ao risco, uma aversão ao risco em países como o Brasil, em termos de investimentos, né? Investimentos produtivos ou não produtivos, enfim, investimentos até de portfólio ou investimentos produtivos, uma sensação geral, de percepção de risco geral maior em relação ao Brasil. Então, assim, potencial reeleição do Trump poderia até ser negativa nesse sentido pro Brasil, né? Se os Estados Unidos e a China resolvessem realmente ir em frente com esse acordo e a China fosse obrigada a cumprir com esse mínimo de importação e, no fundo, não acabaria com a aversão ao risco aí e com a incerteza do comércio global. Por quê? Porque dificilmente a China e os Estados Unidos, assim, parariam de brigar, né? Então a gente tem indícios de que em algumas frentes os países estão até se encontrando, vamos dizer assim, o setor privado, né? A gente tem aí bastante, no mercado de capitais chinês, né? Tem bastante dinheiro estrangeiro, inclusive dos Estados Unidos, entrando lá, comprando bastante bonds lá na China, etc. Mas assim, o que pode ser uma potencial aí ponte entre os países, né? Nesse sentido, isso não exclui, isso não elimina a tensão geopolítica, militar, comercial, econômica, né, entre os dois países, que acaba causando bastante aversão ao risco, que acaba, né, prejudicando países como o Brasil, que são emergentes e dependem bastante do comércio com a China. A gente não pode esquecer que nas cadeias globais de valor sofre todo mundo. Ao mesmo tempo, né, um potencial governo Biden, com certeza, assim, bem provavelmente vai ser um governo aí que vai focar bastante na pauta do meio ambiente, né, que, como eu falei, o Brasil tem tido uma retórica, e eu digo retórica porque tem coisa assim sendo feita, né, eu não sou uma especialista do assunto, mas eu sei que tem ministérios aí tocando trabalhando, né, tocando trabalho, tem iniciativas interessantes até dentro do Ministério da Economia, na área de finanças verdes, mas a retórica continua muito contra, né, uma iniciativa, né, e iniciativas multilaterais na área de meio ambiente, né, a retórica do governo e principalmente do presidente Bolsonaro. Então, esse lado, provavelmente o Biden vai pegar, né, vai pegar mais no pé do Brasil, mas eu até vejo um potencial ganho também pro Brasil, porque se a gente continuar, né, se o governo continuar com essa retórica, ele vai acabar se isolando um pouco, né, do comércio e das, enfim, das discussões globais, o que será uma pena. Então, talvez com uma pressão de um parceiro tão importante, né, o governo mude um pouco a retórica e comece a chamar mais atenção pro que tem feito e tem sido feito, por mais que nem mude muito as atitudes em si, né, e comece a chamar, a destacar mais o que tem sido feito no governo e ter, ceder um pouco, né, nesse sentido. É difícil, mas quem sabe abra a água mole em pedra dura, né, quem sabe bate até que fura até o final do governo aí desse mandato. E ao mesmo tempo, o Biden não é um presidente protecionista, então do ponto de vista comercial, se há de haver algum, né, alguma ligação entre os dois países, faz sentido, é positivo um presidente que olhe mais pro comércio global, que olhe mais, e nisso no momento em que o Brasil tá sim tentando se abrir ao comércio global, né? Então muita gente tem falado que, poxa, quando o Brasil resolveu abrir as portas, o mundo resolveu fechar, com atitudes protecionistas nos Estados Unidos e outros países da Europa. Europa, né? Então, talvez tenha aí esse lado positivo, né? Além da pauta do meio ambiente. E uma atitude mais concertada em relação à China, envolvendo mais parceiros, né? Envolvendo aliados, sendo um pouco menos, vamos dizer, conflituosa e um pouco mais previsível, deve diminuir essa aversão ao risco que eu comentei. Então, diminuir um pouco a incerteza global em relação a emergentes, em relação a tudo isso. Então, pode ser que a gente também venha a ser favorecido. Eu não tô querendo dizer que o governo Biden vai ser maravilhoso pro Brasil. Eu acho que, assim, no fundo, as relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos são de longa data. Elas acabaram nem mudando muito, independente dos governos que estavam cada um em seu lado, né? Mas, talvez haja pontos positivos que vão além do óbvio, né? De, o Trump e o Bolsonaro são amigos, né? E essa amizade não surtiu muitos efeitos positivos pro Brasil. E, quem sabe, tentar um outro lado, a gente poderia ter alguma coisa, algum spillover positivo do lado de cá. É isso, gente. Da próxima vez que a gente se falar, não vou dizer que já teremos um novo presidente dos Estados Unidos, porque nunca se sabe, como a Rê bem falou, né? Mas, pelo menos, teremos mais notícias. É isso, pessoal. Uma boa semana a todos. E fiquei sabendo que no feriado não vai ser Saara, porque, obviamente, é sempre assim.
Raquel, começando pelo final, né? É a famosa Lady Murphy, né? Passa a semana toda e aí tem um feriado que seja, não pra você necessariamente viajar, mas ir na casa de algum amigo, nadar um pouquinho e tudo mais, e aí de repente vira o tempo, né? Essas coisas acontecem, fazer o quê? Mas, voltando ao main business do que a gente tava falando aqui, as duas chapas, basicamente, se a gente puder colocar num quadro geral, são America First versus globalização. Como o Brasil se beneficia disso? Bem, já dizia aquela velha frase do Jomir Betting: na economia é muito fácil a gente saber o que aconteceu no passado e é muito fácil a gente prever o futuro. Difícil mesmo é saber o que está acontecendo agora. Por um lado, com Trump tem aí, nós somos aliados politicamente e tudo mais, por mais que, se a gente for olhar aí em resultados práticos, não tem tido aquela, meu Deus do céu, tá adiantando bastante ser muito amigo, né? Enfim, tá se aliando, não tá tendo tantos benefícios assim quanto se imaginaria. E por outro lado, com o Biden ganhando, tem-se a expectativa de que não vai mais ser aquela questão, vamos colocar a América primeiro, vamos renegociar todos os contratos, que é uma ótica menos nacionalista, o mundo inteiro pode acabar vindo a se beneficiar em função disso, mas ainda sem muitas certezas, né? De fato, uma coisa, independente de quem seja o presidente dos Estados Unidos aí nessa próxima semana ou próximas semanas, o que a gente sempre tem que pensar é que, em termos de transações econômicas, em termos de acordos econômicos, é interessante quando a gente faz acordos econômicos com o que faz sentido na prática, né? E não necessariamente com objetivos ideológicos e de alianças puramente baseadas na política. Até porque, e muito provavelmente eu vou irritar uma parte da audiência nesse exato momento, se você acha que nós devemos ficar 100% partidário dos Estados Unidos, até tem toda uma questão aí do 5G e vamos brigar com as empresas da China para fazer isso, vamos boicotar a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Se você acha que a gente tem que ficar do lado dos Estados Unidos incondicionalmente e vamos bater continência aqui e tudo mais, você não pode reclamar de jeito nenhum de medidas como vamos emprestar um dinheiro aqui pelo BNDES para fazer um porto em Cuba, para fazer uma linha férrea num outro país que não tem nada a ver com o Brasil, mesmo a nossa infraestrutura sendo deficitária. O meu ponto não é com quem você se alia, mas por que você se alia. E dentro da economia, o pragmatismo deveria, teoricamente, ser vamos nos especializar no que nós somos bons e vamos trocar com o resto do mundo. No caso, o agro brasileiro é muito eficiente, isso aí a gente já sabe. Nosso agro é um dos que mais produz, é um dos mais produtivos do mundo, em diversas culturas, inclusive, é o mais produtivo do mundo. E nós vamos ficar brigando com fantasmas ideológicos, à esquerda ou à direita, até quando? Enfim, né? Essa é uma discussão bastante ampla, mas eu só queria deixar essa questão para vocês, porque, de uma maneira bastante direta, não adianta nada você falar que vai, e eu vou colocar aspas aqui, mudar isso daí, que vocês já sabem quem é que falou isso daí em campanha. Não adianta nada você falar que vai mudar isso daí e simplesmente mudar o lado do espelho que você se localiza. Fiquem com esse pensamento. E é dessa maneira que nós vamos encerrando este episódio de número 209 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Valeu, Vitor, muito obrigado por essa análise a respeito dessa decisão recente do Copom e acompanhemos aí nos próximos capítulos se o Banco Central decidiu arriscar muito, decidiu trocar ou mandar o all-in ou se tá tudo certo e é isso mesmo. Vamos acreditar na autoridade monetária. Valeu, meu querido. E até semana que vem.
Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até semana que vem.
Também muito obrigado, Renata. Você pode ter certeza que essa semana os seus fãs vão mandar mensagem, vão perguntar, meu Deus do céu, fala pra Renata detalhar as coisas. Mas enfim, vamos torcer aí para que no próximo episódio já saibamos ou com certeza ou com um certo direcionamento razoável para além de todas as dúvidas, quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Porque senão, como bem a Raquel apontou, a volatilidade que já é comum em períodos eleitorais nos Estados Unidos vai ser ainda pior. Valeu, Renata, e até semana que vem.
Bom, essas são aí as notícias que eu tinha para passar para vocês essa semana. E vamos ver aí, né? Acompanhem as eleições, acompanhem o que está acontecendo no Brasil e também em termos de pandemia. E a gente volta a informar vocês na semana que vem, tá bom? Um beijinho e até lá. Tchau.
E Raquel, é isso, né, cara? Vamos continuar aí acompanhando os cenários. Vamos ver como é que a nossa economia reage, né? E torcer sempre para o melhor, que é o que nos resta, já que planos robustos e grandes direcionamentos a gente ainda tá no aguardo. Vamos que vamos, né? Brasileiro e não desisto nunca. Muito obrigado, Raquel, e até semana que vem.
Tchau, tchau, Caio. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.
Então é isso, pessoal. Vocês já sabem, né? Procurem-nos em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, nós estamos em todos os lugares. Procura aí por Terraço Econômico que você nos encontra. Gostou desse podcast? Ouviu no deslocamento para o trabalho, no intervalo do home office, dando uma volta de bike, lavando a louça, pediu para a Alexa tocar, enfim, passou em algum lugar aí da onde você está trabalhando, alguém estava ouvindo? Se você for o chefe, por favor, não dê uma bronca, a pessoa só estava se informando aqui conosco. Enfim, independente de como você está ouvindo, passa a palavra adiante se você gostar. Porque é com muita satisfação que a gente volta aqui todas as semanas para trazer mais notícias e mais convidados especiais para vocês. E quanto mais pessoas ouvirem, mais motivados ficaremos a cumprir essa missão. Então, um forte abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.